pichação paulistana passou a integrar circuitos artísticos. Crianças infectadas pelo vírus Zika após o nascimento também podem ter danos no desenvolvimento cerebral. Radar brasileiro detecta embarcações além da curvatura da Terra. Saúvas usam folhas não para comer, mas para cultivar fungos. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de julho. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Muitos baobás, as maiores e as mais longevas árvores do mundo, estão morrendo e a hipótese mais provável para o declínio é a redução da água no solo decorrente das mudanças climáticas. A conclusão é de pesquisadores da Romênia, da África do Sul e dos Estados Unidos, que entre 2005 e 2017 resolveram fazer um levantamento dos maiores baobás conhecidos. Os mais volumosos, com 500 metros cúbicos de madeira, e os mais velhos, com 2 mil anos de idade, são encontrados no sul do continente africano. Ao todo, foram estudados 60 baobás. Conforme o levantamento avançava, várias árvores morreram. 9 dos 13 mais velhos caíram mortos durante o estudo, sendo que um deles, conhecido como punk, era uma árvore sagrada no Zimbábue com 2.450 anos de idade. 5 dos 6 baobás mais volumosos também morreram.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Gilberto Gil e a música Caô.
Caô. Oba, 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 oba. Oba, 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 Xangô, oba, 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 Xangô. Caô. Oba, 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 oba. Xangô, baobá, ubá, Xangô. Caô. Oba, 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 Xangô, ba, oba, oba, Xangô. Caô, caô, baô, ba, o ba, o ba, o ba, o ba, Xangô, ba, o ba, o ba, o ba. Oba, Xangô. Oba, 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 Xangô. Oba, 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 oba.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pichações são comuns na paisagem urbana da cidade de São Paulo. Apesar de ser considerada crime ambiental, essa prática é recorrente e já faz parte até mesmo dos circuitos artísticos. Para falar sobre essa tendência, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com o antropólogo Alexandre Barbosa Pereira. Ele é professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e analisou pichações feitas na cidade de São Paulo desde os anos 80. Ele também é integrante da Rede de Pesquisa Luso-Brasileira em Artes e Intervenções Urbanas. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio.
Olá, eu que agradeço o convite para bater esse papo.
Professor, a Cristina Queiroz, que é a autora da reportagem, está aqui conosco no estúdio, vai fazer a primeira pergunta.
O senhor pode explicar qual a diferença entre o grafite, a pichação com CH e a pichação com X?
Essa é uma distinção que ela é brasileira e muito particular de São Paulo, inclusive, né? Que essa diferenciação entre grafite e pichação, né? Que é uma invenção, digamos assim, brasileira, em outros países não acontece, né? Então, o que seria pichação aqui seria o tag, um estilo dentro do grafite. A distinção entre esses três seria o grafite como esse espaço do desenho e de uma representação até mais associada à arte, a pichação com CH, as escritas nos muros, que podem ser frases políticas ou frases que nós conseguimos ler, e a pichação com X é essa prática desses jovens que escrevem com letras estilizadas o nome a ser grafado no maior número possível de lugares. A minha pesquisa se voltou fundamentalmente para essa pichação com X, né?
Qual é a trajetória desse movimento da pichação com X na cidade de São Paulo?
O começo da trajetória dessa pichação com X é os anos 80, quando alguns jovens resolveram pichar o seu próprio apelido na cidade de São Paulo, né? Confrontando na época a gestão do Jânio Quadros, que chegou a publicar no Diário Oficial que iria prender o Juneca, Bilão e Pessoinha, que eram os pichadores da época. A partir dos anos 90, essa pichação se torna uma prática de grupos. As letras desse os grupos se tornam mais estilizadas, se torna esse design mais pontiagudo que ela estabelece, né?
Isso não se vê em outras cidades?
Em outras cidades, o que a gente tem é o tag, que seria a assinatura do grafite, uma espécie de grafite simplificado, do grafite nova-iorquino simplificado. Nesse formato, é na cidade de São Paulo e depois, digamos, exporta para outras cidades do Brasil que também tem, passa a adotar um estilo similar.
Nós estamos conversando com o antropólogo Alexandre Barbosa Pereira, professor do curso de Ciências Sociais da Unesp.
Ou seja, professor, então em São Paulo, a pichação ela não é um estilo dentro do grafite, ela seria uma arte própria. Assim, não sei se o senhor pode falar um pouco dessa diferenciação.
A pichação em São Paulo, essa pichação, isso que eu tenho chamado e que, na verdade, esses jovens chamam de pichação com X, ela tem o seu estilo, digamos, a sua tipografia muito inspirada, e aí por conta de outros movimentos dos anos 80 e 90, por exemplo, no estilo das letras das nomes de bandas de punk rock, de nomes de bandas de heavy metal. Então é interessante pensar que é uma criação de São Paulo baseado também em outras práticas jovens do mundo. Mas ela é muito particular, ela não tem uma relação direta com o grafite nova-iorquino como em outros lugares do mundo.
Por que essas pichações elas são feitas em lugares cada vez mais altos e de difícil acesso?
Essa prática da pichação em São Paulo, que é uma prática criminalizada, uma prática perseguida e que grande parte da população não gosta, ela toma justamente esse desafio da transgressão como um elemento fundamental dela, né? E esses jovens, nesse desafio e nessa dimensão da transgressão, buscam a dimensão do que eles chamam de Ibope, que seria o reconhecimento, ser visto pelo maior número de outros pichadores e alcançar reconhecimento social. Nessa perspectiva, dentro dessa prática, portanto, pichar no maior número de lugares, lugares de maior risco e lugares de maior visibilidade, dá mais status ou dá mais Ibope, como eles chamam. Então, daí essa ideia de buscar cada vez desafios maiores de pichar no topo dos prédios, e aí o reconhecimento e o risco muito ligado.
Não são só jovens da periferia em busca de reconhecimento que picham com X ou com CH muros em São Paulo. Teve um caso recente, um crime associado, o pichador matou o dono da casa que ele estava pichando. Essa parcela do que é pichação, grafite, pichação com X, que o senhor estudou, está dentro desse movimento maior, do que esse fenômeno maior, que é os muros todos com algum tipo de imagem ou pichação em algumas regiões de São Paulo.
Então, eu acho que a grande questão, me parece, que essa pichação com X, ela é criada e protagonizada fundamentalmente por jovens da periferia de São Paulo, né? E a partir daí, isso começa a expandir, se torna, digamos, um estilo juvenil e começa também a atrair outros jovens. E também, algo que é interessante apontar sobre a cidade de São Paulo, essa pichação, apesar dela não ter sido criada do grafite, ela se relaciona de um modo bastante complexo com o grafite, ou seja, há uma distinção que o poder público costuma fazer de separar muito rigidamente grafite e pichação quando esses jovens transitam por essas práticas, né? E aí, por ser uma prática, portanto, transgressora, ela acaba, inclusive, dentro desse campo das artes de rua, das intervenções urbanas, digamos assim, tendo um apelo maior como uma prática de maior protesto, de maior transgressão, de maior subversão do espaço urbano entre esses jovens, né? Então, levando em consideração, inclusive, que o grafite foi muito cooptado, não sei se cooptado é a palavra certa, mas aceito nas instituições de prestígio, seja no campo das artes, seja no campo das próprias políticas públicas, né, em São Paulo.
Nós estamos conversando com Alexandre Barbosa Pereira, professor do curso de Ciências Sociais da Unifesp.
Professor, eu não sei se o senhor pode comentar um pouco essa reflexão que o senhor faz, né, de como a pichação ajuda esses jovens a ganhar inserção no espaço urbano.
Eu acho que essa é uma questão muito interessante para a gente pensar numa cidade, num país e numa cidade como São Paulo, tão desigual, cheia de contradições e paradoxos. Porque nessa busca por reconhecimento, por meio dessa prática de riscar muros, né? E de uma prática que é mal vista, que é criminalizada, acho que mais de 90% da população não aprova, não gosta, acha feio. Mas, mesmo nessa dimensão, mesmo por meio de uma prática como essa, eles conseguem uma dimensão de um reconhecimento social e de uma inclusão, se a gente olhar para a história dessa prática. Como que isso acontece? Isso acontece porque, num determinado momento, num desenvolvimento dessa pichação, né, e eu diria que isso, o marco é a partir de 2008, esses pichadores começaram a dialogar e confrontar os circuitos artísticos na cidade de São Paulo e no mundo. E aí isso gerou uma repercussão, um espaço de inclusão. Como aconteceu esses confrontos com o mundo artístico? Primeiro com a pichação na defesa do TCC na Belas Artes, depois a pichação foi, do espaço foi, da Bienal
pra,
do Vazio.
Só para explicar para o ouvinte, quer dizer, foi um aluno que na hora de defender o seu TCC no Centro Universitário de Belas Artes,
Chamou colegas
da pichação, eles picharam e ele foi expulso da...
Sim, foi expulso da faculdade. E isso está registrado no filme Picho, do João Weiner. Isso dá um marco, o que, enfim, é criminalizado, a polícia aparece e tal. Se por um lado tem essa dimensão, por outro isso dá um marco de uma inserção provocadora no campo das artes, né? Então, isso dispara, por exemplo, e a própria invasão da Bienal do Vazio, da Bienal de Artes, quando teve aquele espaço vazio que eles picharam, se por um lado foram criminalizados, uma pichadora foi presa, por outro lado, isso começa a inseri-los no campo das artes. Na outra Bienal, eles são convidados a participarem. A partir daí, alguns desses pichadores, convites para a Fundação Cartier, convites para exposição na Bienal de Berlim, onde aí eles passam a tensionar e confrontar o campo das artes no mundo, né? Então, isso, na verdade, é uma discussão que eu faço para além da pichação, porque o meu tema de estudo são as práticas culturais juvenis, é pensar como as práticas culturais juvenis abrem, de uma maneira geral, um espaço de reconhecimento social e de participação na cena pública da cidade. No caso da pichação, e acho que esse é o paradoxo importante para a gente pensar e que nos faz pensar não só sobre a pichação, mas sobre que cidade é essa, que espaços e práticas sociais essa cidade oferece aos seus jovens, é como que mesmo a pichação, que é uma prática criminalizada, oferece um espaço de reconhecimento, um espaço, inclusive, eu diria, de inclusão social para algum desses jovens, né? A ponto de um menino que é office boy da periferia de Osasco, de repente ele está viajando o mundo e expondo o seu trabalho, né?
No caso, quem é esse menino?
Seria o Djan, o Cripta Djan, que é um dos jovens que liderou alguns dessas ações transgressoras no campo das artes.
Então, professora, são duas perguntas, né? Assim, a pichação, então a gente já pode considerar que ela integra o circuito das artes? E a outra pergunta seria a seguinte, o senhor acha que a integração da pichação no movimento artístico, ela pode reverter o quadro que considera a pichação uma prática criminosa?
Olha, é difícil dizer se ela integra ou não o campo das artes, mas ela tem, de certa forma, dialogado e tensionado esse campo das artes, né? Em que medida, né? Eu gosto sempre de ter um pesquisador italiano chamado Andrea Briganti, que ele diz, para pensar essas práticas, ó, se elas são artísticas, se elas são subversivas, a melhor resposta é a seguinte, sim, mas, né? Então a resposta é, ele integra o circuito das artes? Sim, mas, em alguma medida, ela não é incorporada nesse circuito das artes. E, em outro, a partir da perspectiva desses pichadores, há também uma recusa, há um movimento dentro do grafite também, de uma certa recusa de integrar totalmente um campo mainstream das artes. Então, essa é uma dimensão de uma prática que sequer marginal também. Então, essa é uma tensão, né? Ou seja, eles conseguem uma certa inclusão, mas, ao mesmo tempo, recusam essa inclusão. Quando a gente pode pensar, por exemplo, a própria Bienal de Artes de Berlim, né? Quando eles são convidados à Bienal, mas recusam dar um workshop de pichação. Então, isso não faz parte da pichação, não é a essência transgressora da pichação. E aí, como houve a insistência, eles picham as paredes da igreja tombada pelo patrimônio histórico alemão, enfim, isso dá uma confusão. O curador da Bienal joga um balde de água no Djan e o Djan joga uma tinta amarela. Mas é curioso pensar que o quanto essa recusa, em grande medida, tensionou o campo das artes no mundo. Então, de repente, a gente vê meninos da periferia de São Paulo, da periferia de Osasco, um dos meninos, inclusive, que estavam lá, é semi-alfabetizado, ele não sabe escrever, mas ele sabe pichar e ler as pichações. Então, e esses caras estão virando notícia no campo das artes do mundo. Isso tensiona uma das bienais de artes mais importantes do mundo. Então é interessante pensar o que alterou na trajetória desses meninos e de outros meninos. Então eu tenho acompanhado ainda alguns desses jovens e alguns já jovens adultos, mas e que estão estabelecendo projetos paralelos a partir dessa pichação, seja na produção de documentários, seja na produção de exposições artísticas. Então é importante pensar que se talvez a pichação não entre totalmente no campo das artes, ela abre espaço para alguns desses jovens construírem outras perspectivas de projeto de vida.
Perfeito. Nós conversamos com o antropólogo Alexandre Barbosa Pereira, professor do curso de Ciências Sociais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Para saber mais sobre o movimento da pichação na cidade de São Paulo, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui no estúdio. Queria saber que música que o senhor escolheu para terminar essa nossa conversa.
Eu que agradeço o convite aqui para poder falar um pouco mais da pesquisa e das controvérsias da pichação na cidade de São Paulo. A música que eu escolhi, porque acho, considerando que tem bastante relação com a prática, é um rap, Um Bom Lugar do Sabotage.
Sou Sabotage, um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando Sabotage, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, enfim, não sei qual que é. Se me vê Dom Ré, tinta cara a pé. Do piolho vem descendo lá na Conde Feve. Pique, clack, enlouquece, black, só de arma pesada. Inferno em massa, vem violentando a minha quebrada. Basta, eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando um som com os irmãos da Fundão. Volta ao canão dos homens vindos. Faço grandão, rap é o som. Embora lá no morro, só louco. A união não tem fim, vai moscar, se envolve, João. Já vi seus pivete dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece. Não esquece, quem conclui é o mestre. Basta, quem longe for, vem com o dolo, lutou pra conseguir forte dor. Tem que depor e não voltar, sujou. Bem-vindo ao inferno, aqui é raro. Eu falo sério, pecados, anticristo imortal. Bate faria, aí meu, vai batalhar, tenta a sorte, seja forte. Só destino aqui resolve. Pauleca, bolinho, só saudade. Fez da vida por aqui de mente erguida, sem mentira, com malícia, me passou lição de vida. Um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando Sabotage, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, esse cara simples. Gostavam mais de ouvir e aprender, até que fatalidades com certeza. E é o seguinte, sempre assim, maquiavélico, maldade. Se percebe aqui, cuidado, é falsidade. 2000 graus, é ser sobrevivente e nunca ser fã de canalha. A luta nunca vale, experiente é santo amaro, a pirituba, o pobre sofre mais vive, a chave é ter sempre resposta àquele que infringe a lei na blitz. Pobre tratado como um cafajeste, nem sempre polícia que respeita alguém, em casa invade. A soco fala baixo, você sabe, maldade, uma mentira deles, 10 verdades, momentos ocular é respeito, estilo um cofre, só leva os fortes, filhos do vento, um super-homem. Lá cada vez tem um largado atrás do poste, quando inflama é capaz de entregar o irmão pros homens. Fuja, se jogue, o VAPS não se envolve, anda só. Nasce o respeito, é lei também melhor, tipo maneira, estilingue. Exige uma furquilha, rap é melodia. O integrante da família com uma ideia fixa, que atinge a maioria que ainda acredita. Plano P, periferia, hoje quem pratica, tá ligado que é o que liga, porque vira.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Criado pela empresa paulista Iacit Soluções Tecnológicas, o radar OTH-0100 é capaz de detectar e identificar embarcações em alto mar que estejam distantes para além da curvatura da Terra. Para falar sobre o desenvolvimento e as aplicações desse radar, nós estamos na linha com o engenheiro eletrônico Gustavo de Castro Risse. Ele é diretor de projetos da Iacit. Olá, Gustavo. Obrigado por nos atender. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Tudo bom? É um prazer estar falando com você.
Gustavo, para começar, eu queria te perguntar qual é a importância de se identificar embarcações em alto mar que estejam nessa distância maior, quer dizer, além do que se consegue enxergar ali da curvatura da Terra.
A importância é extremamente crítica e de altíssima relevância, no sentido de que a principal parte de riquezas naturais que são de uso do Brasil, ou seja, que estão inclusas na zona econômica exclusiva do Brasil, chegam até 200 milhas náuticas da costa. Então, em toda essa faixa que cobre o litoral, é muito importante que se faça a detecção do que está acontecendo para monitoração de ilícitos, por exemplo, como pesca ilegal, proteção dos nossos recursos naturais, como toda a bacia petrolífera. Essa capacidade de detectar a longas distâncias as embarcações e o que elas estão fazendo é uma necessidade crítica para o país.
E a gente está desguarnecido nisso hoje, Gustavo?
Hoje nós temos meios de monitoração que podem ser evoluídos com esse tipo de tecnologia do ATH-0100.
O que que permite o ATH-0100 acompanhar a curvatura da Terra? Qual é a tecnologia?
É uma tecnologia inovadora, que ela é detida por pouquíssimos países no mundo, que ela permite que as ondas eletromagnéticas sejam transmitidas pela superfície salina do mar, utilizando a superfície salina do mar como um condutor natural. Então, nós emitimos essa energia voltada para a superfície salina, essa energia caminha pela superfície do mar, acompanhando a curvatura da Terra, e ao encontrar um alvo, parte dessa energia retorna pelo mesmo meio. E aí nós conseguimos medir a localização desse alvo.
Essa radiação emitida pelo radar, ela não precisa estar em linha reta, ela vai acompanhando a água salina na superfície, que acompanha a curvatura, é isso?
Exatamente. As abordagens tradicionais de radares, eles funcionam emitindo essa energia em linha reta, na direção do horizonte. Só que como a curvatura da Terra tem uma influência na altura do alvo, né, na altitude do alvo, após alguns quilômetros, a gente não tem mais condição, olhando na linha do horizonte, de detectar um navio. A gente já está olhando, por exemplo, o espaço aéreo.
Gustavo, o ATH-0100, ele só detecta ou ele também acompanha a trajetória dos navios?
O radar, ele possui um subsistema, que inclusive é um subsistema cuja função específica é fazer o acompanhamento e a trajetória dos alvos, é o sistema de rastreio. Esse sistema de rastreio, ele foi desenvolvido numa iniciativa junto à FAPESP, pela EACIT.
É um projeto de pesquisa de pequenas empresas, não é isso?
Exatamente.
Todas as tecnologias usadas nesse radar são brasileiras?
Praticamente todas as tecnologias. A única parte do radar que ainda é importada é o processador do radar, que é um subsistema que foi adquirido para que houvesse um ganho de velocidade no desenvolvimento do sistema e que pudesse capacitar assim, o tempo para o mercado, né, para atingir uma viabilidade econômica. Mas esse já é um último subsistema que já está no roadmap da empresa para que seja nacionalizado para o ano que vem.
Quem que vai comprar esse radar?
Todos os clientes em potenciais envolvem países que possuem áreas costeiras que têm necessidade de monitoração de suas zonas econômicas exclusivas. Então, olhando rapidamente para o cenário mundial, é possível imaginar uma diversidade grande de países, inclusive temos grande expectativa de que o Brasil eventualmente vai adquirir essa tecnologia também.
Quando a gente fala Brasil, a gente está falando da Marinha Brasileira, é isso?
A Marinha Brasileira seria o cliente, no caso do Brasil.
Quantos radares seriam necessários para vigiar a costa brasileira inteira, só para a gente ter uma ideia?
Segundo nossas estimativas, tipicamente um mínimo de 14 radares já seria o suficiente para monitoração e cobertura de toda a costa nacional.
Conversamos com o engenheiro eletrônico Gustavo de Castro Riss, ele é diretor de projetos da empresa IACIT Soluções Tecnológicas. Para saber mais sobre o radar que detecta embarcações além da curvatura da Terra, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Gustavo, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, sempre à disposição.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Em maio, a revista científica Indian Journal of Medical Ethics publicou um artigo assinado por um pesquisador chamado Lars Anderson. O trabalho sustentava que o uso da vacina contra o vírus HPV estaria associado ao aumento de câncer cervical em algumas regiões da Suécia. O pesquisador se definia como um professor aposentado vinculado ao Departamento de Fisiologia e Farmacologia do Instituto Karolinska, em Estocolmo, a instituição famosa por escolher o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia. Mas logo se descobriu que tudo no artigo era falso, a começar por suas conclusões. Segundo Joaquim Dillner, professor da Divisão de Patologia do Instituto Karolinska, não há nenhuma evidência de aumento do câncer cervical no país. E ninguém jamais ouviu falar em Lars Anderson na instituição onde ele afirma trabalhar. Para Ole Peter Ottersen, o reitor do Instituto Karolinska, o caso revela a má-fé do autor fictício e as deficiências no processo de avaliação de artigos na publicação médica indiana.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo publicado em junho na revista Science Translational Medicine indica que o vírus Zika poderia comprometer o desenvolvimento cerebral de crianças infectadas mesmo depois do nascimento. Por meio de experimentos envolvendo modelos animais, pesquisadores da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro constataram que camundongos recém-nascidos infectados pelo vírus apresentaram distúrbios na adolescência e na vida adulta. Para falar sobre os resultados dessa pesquisa, nós estamos na linha com a neurocientista Júlia Clark, da Faculdade de Farmácia da UFRJ e coordenadora do estudo. Olá, professora.
Olá, bom dia a todos.
Professora, bom dia. Eu queria saber como é que esse estudo foi feito, quer dizer, qual é a importância desses resultados? Antes se analisava os prejuízos do Zika pelo que ele produzia nos fetos, né, nos embriões. Isso. Agora a gente está olhando crianças que foram infectadas depois do nascimento. Quer dizer, qual é a importância desse
achado?
Isso
acontece assim, né? A primeira evidência, né, de que o vírus da Zika era especialmente prejudicial nessa fase bem inicial da vida aconteceu exatamente quando o vírus chegou ao Brasil, né, nos anos 2015 e 2016. E aí foi feita a associação, né, entre a infecção pelo vírus da Zika e o desenvolvimento de microcefalia quando a exposição acontecia no período gestacional, né? E depois ficou ficando mais claro que a microcefalia acontecia em mais ou menos uns 10% dos casos só das crianças que eram expostas ao vírus nesse período. Né? O que acontecia com as outras 90% das crianças expostas não se sabia e, de fato, se sabe muito pouco até hoje. Né? O que o nosso estudo mostrou é que a exposição nesse período crítico do desenvolvimento pode levar a essas consequências a longo prazo, como você falou, né? Então é interessante só lembrar que, embora o nosso modelo em camundongos, né, a gente usou animais de laboratório para mimetizar o que aconteceria com as crianças expostas, embora o nosso modelo tenha usado animais logo após o nascimento, o estágio de desenvolvimento do cérebro desses animais se assemelha ao que acontece nos bebês no final da gestação. Então, na verdade, ainda se relaciona com uma infecção nos momentos tardios da gestação.
Em tese, ele mostra tanto o que pode ter acontecido no final da gestação quanto logo depois do nascimento, é isso?
Isso. E agora, mostra que sim, a microcefalia não é a única consequência, né? Embora seja uma das mais drásticas, né, e visíveis ao nascimento, não é a única consequência associada com essa infecção pelo vírus da Zika nesse período, né? Então, a gente pode ter, nosso estudo demonstrou uma porcentagem muito alta dos animais apresentava crises epiléticas durante a juventude, né, prejuízos de memória, assim, prejuízos duradouros até a idade adulta, né, perda de memória, comprometimento motor grave, então várias consequências que acompanharam esses animais até a idade adulta, né? Então, sugerindo que mesmo aquelas crianças que não tiveram uma microcefalia detectada ao nascimento, elas ainda precisam de um acompanhamento para que seja detectado se algum retardo no desenvolvimento também vai acontecer como consequência da infecção.
Nós estamos conversando com a neurocientista Júlia Clark, da Faculdade de Medicina da UFRJ e coordenadora de um estudo sobre a ação do vírus Zika no desenvolvimento cerebral de crianças infectadas após o nascimento. Professora, bom, o estudo foi feito com modelos animais, quer dizer, não é possível transpor os resultados automaticamente para seres humanos, mas eu lhe perguntaria, tem alguma evidência de que com crianças tem acontecido algo semelhante? Já tem alguma evidência prática, empírica disso?
Até hoje existe um caso clínico, né, feito com crianças sem microcefalia, que, né, que nasceram fisicamente normais depois da infecção pelo vírus na barriga da mãe, né? E essas crianças foram acompanhadas até os 18 meses de vida, até um ano e meio, e tiveram diversas alterações semelhantes àquelas que a gente encontrou no nosso estudo. Como eu já falei, prejuízo motor, desenvolvimento de microcefalia pós-natal, né, que na verdade é um comprometimento do desenvolvimento do perímetro cefálico, né? Como se fosse um retardo no crescimento do cérebro daquela criança. Aspectos motores, arterogripose, que é uma característica que a criança fica com a mãozinha fechada, persistência dos reflexos neonatais, né? Então, diversas alterações foram encontradas nessas crianças. Mas é um único estudo clínico, né? Ainda precisa, mais coisa precisa ser feita ainda para avaliar essas crianças, né? Um dos problemas é que a maioria dos estudos se concentra em avaliar as crianças que nasceram com microcefalia e não as que não tiveram microcefalia ao nascerem. Pouco realmente, como eu falei, se sabe sobre as crianças que não têm microcefalia e o que irá acontecer com elas.
Agora, professora, o que fazer diante disso? Imaginando que possa haver um comprometimento, o que, que dá para ser feito em termos de, enfim, de prevenção, de surgimento de sequelas? O que dá para fazer?
O nosso estudo já mostrou que um tratamento com uma terapia anti-inflamatória, né, logo depois do período de infecção pelo vírus, foi capaz de prevenir parcialmente o desenvolvimento dos sintomas depois, ao longo da vida, né? Então, principalmente na adolescência e na idade adulta, os sintomas que estavam associados ao desenvolvimento de crises convulsivas naqueles animais, né? Então, isso é um indício de que esse tratamento poderia funcionar também em crianças, né? Embora sejam necessários mais estudos ainda sobre isso. E mais importante, né, as crianças que foram expostas ao vírus da Zika nos anos de 2015 e 2016, elas estão hoje com 2, 3 anos, 4 anos, então não é mais possível aplicar esse tratamento a essas crianças, né? O nosso objetivo é usar esse modelo para testar outras formas de intervenção, às vezes em momentos mais tardios, que possam contribuir para prevenir o desenvolvimento desses sintomas mais tardios.
Quem que deve se preocupar com isso? Todo mundo, dos pais de crianças com essas idades, será que era necessário tudo isso? Quem teve infecção?
Eu acredito que quem teve infecção comprovada pelo vírus da Zika durante o período gestacional, né? Que teve exames laboratoriais positivos, mas essas pessoas já devem fazer um acompanhamento com algum pediatra. Então é necessário, assim, pediatras, neurologistas, que estejam atentos ao desenvolvimento da criança para o surgimento de outros sintomas.
Nós estamos conversando com a neurocientista Júlia Clark, da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Professora, voltando para os modelos animais, o que aconteceu com os animais à medida que eles cresciam?
Quando jovens, os animais apresentavam crises convulsivas, né? Praticamente todos os animais apresentaram crises. Conforme eles iam crescendo, essas crises iam diminuindo, até que nos animais adultos, as crises espontâneas não apareciam mais, né? A gente não via mais crises nesses animais. No entanto, eles ainda eram mais propensos a apresentarem crises epiléticas quando induzidas externamente, né, com um agente farmacológico, um medicamento que induz crises. Eles tinham prejuízos de memória, eles tinham prejuízos de sociabilidade, né, a gente faz uma tarefa para avaliação da interação social, que é como se fosse, a sociabilidade é uma das características afetadas em desordens neuropsiquiátricas, como esquizofrenia e autismo, por exemplo. Então, os animais apresentavam desordens de sociabilidade e prejuízos motores em diversas tarefas.
Perfeito. Nós conversamos com a neurocientista Júlia Clark. Ela é pesquisadora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do estudo publicado na revista Science Translational Medicine, sobre o vírus Zika. Para saber mais sobre como o Zika pode comprometer o desenvolvimento cerebral de crianças infectadas após o nascimento ou um pouco antes de nascerem, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Obrigada, Fabrício. Eu escolhi Pais e Filhos, né, da Legião Urbana. Acho que demonstra bem um pouco sobre como essa tragédia, né, do vírus da Zika foi capaz de mudar o curso e mudar o destino de muitas famílias no Brasil.
Estátuas e cofres e paredes pintadas e nem sabe o que aconteceu. Aqui com vocês.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Plutão, que é um planeta gélido, escuro e diminuto nos confins do Sistema Solar, pode abrigar dunas na sua superfície. A existência de dunas é a explicação provável para as linhas que aparecem em imagens da planície Sputnik feitas em 2015 pela sonda espacial New Horizons da NASA. A planície tem quase 1.000 quilômetros de extensão e 800 quilômetros de largura e é coberta de gelo. Mas como essas dunas teriam se formado se Plutão tem atmosfera rarefeita e ventos que raramente ultrapassam 40 km por hora, insuficientes para levantar os grãos finos de metano congelado e empilhá-los nas dunas? Analisando as imagens da New Horizons e fenômenos que originam dunas em outros planetas do Sistema Solar, um grupo internacional de pesquisadores, entre eles o físico brasileiro Eric Partelli, parece ter encontrado uma explicação. Os grãos microscópicos de metano seriam ejetados do solo sempre que o Sol ilumina a planície Sputnik e aquece um pouco o nitrogênio congelado, fazendo-o passar para o estado gasoso. Esse fenômeno, chamado sublimação, teria energia suficiente para arrancar os grãos de metano do chão. Assim, eles seriam transportados pelos fracos ventos de Plutão.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Muitas pessoas pensam que as saúvas comem as folhas que cortam, mas na verdade essas folhas são apenas o substrato para formar o verdadeiro alimento, que são os fungos. Uma pesquisa recente publicada na revista Molecular Ecology comprovou que as saúvas podem se alimentar de diversos tipos de fungo e não só os de um tipo específico, como se imaginava. Nós estamos na linha com um dos líderes desse estudo, o farmacêutico bioquímico Maurício Bassi Júnior, do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, obrigado por nos atender.
Prazer é todo meu.
Professor, para começar, todas as espécies de formiga se alimentam de fungos?
As espécies da subtribo Atina, principalmente as Atini, elas são formigas que se alimentam de fungos. Existem cerca de 250 espécies, mais ou menos, que se alimentam dos fungos e também dos produtos de digestão que esses fungos geram quando eles crescem sobre diversos substratos.
Essa tribo, né, a Atina, quais são as formigas mais conhecidas?
As mais conhecidas são as saúvas, porque elas são maiores, têm ninhos muito grandes e causam prejuízo para a agricultura. Também outras parecidas com as saúvas são chamadas de quenquen, também cortam folhas, como as saúvas, e em conjunto elas são chamadas de formigas cortadeiras.
Professor, por que as cortadeiras, o senhor falou de duas delas, as saúvas e as quenquens, por que elas são mais bem sucedidas nessa estratégia de cortar e se alimentar de fungo?
Uma das possibilidades de se explicar esse sucesso é o acesso a uma grande quantidade de alimento, porque elas ativamente buscam e cortam alimento. Enquanto as demais atinas, elas aguardam por oportunidades, por exemplo, uma folha caída, um inseto morto. Então elas são mais passivas e a oferta de alimento é bem menor.
Professor, por muito tempo se pensou que essas formigas se alimentavam só de uma espécie de fungo, mas o seu estudo contrariou essa hipótese.
A ideia mais assim, prevalente até então era uma monocultura, quando as pessoas fazem um paralelo entre a cultura de fungo e a agricultura humana. O que foi observado nesse estudo é que as formigas, principalmente as cortadeiras, elas têm uma diversidade muito maior de culturas. Então elas cultivam pelo menos 3 tipos diferentes de fungos, o que seria equivalente a dizer como nós, por exemplo, estamos sustentados basicamente sobre milho, arroz e trigo, que seriam as fontes principais dos humanos. Então, o estudo mostrou que existe uma adaptação e uma diversidade. As formigas são muito mais plásticas do que se imaginava.
Nós estamos conversando com o farmacêutico bioquímico Maurício Bassi Júnior, do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus de Rio Claro. Professor, e as formigas trocam espécies de fungos entre elas?
Trocam experiências, né? Assim como nós procuramos trocar entre os humanos variedades mais produtivas ou mais palatáveis, as formigas têm o mesmo comportamento. A gente não enxerga esse comportamento acontecendo porque a maioria dos ninhos são subterrâneos, mas a genotipagem dos fungos mostrou que uma mesma espécie de formiga pode cultivar tipos diferentes de fungos. E mostrou também que duas espécies ou até gêneros diferentes de formigas cortadeiras que estão lado a lado na mesma região geográfica podem compartilhar a mesma linhagem de fungo, indicando que existe uma troca frequente de fungos entre as diferentes espécies de saúvas.
Professor, não tem o risco de que algum fungo que faça mal para o formigueiro, um fungo nocivo, faça parte dessa troca? Como é que as formigas controlam que fungo vai ser cultivado ou vai permanecer ali?
De fato, existem vários fungos que são patógenos para os insetos, terríveis para as formigas, podendo rapidamente acabar com um ninho inteiro. E entre eles, existem aqueles fungos que são patógenos diretos para os insetos, que são os fitopatógenos. E existe um fungo muito especial, chamado Scovopsis, que é especialista em atacar o fungo mutualista das formigas. Então, o Scovopsis é um fungo micófago que ataca o fungo das formigas, digere esse fungo e as formigas morrem praticamente de fome. Então, para controlar e evitar esses ataques, as formigas cultivam um outro grupo de micro-organismos que são bactérias e produtoras de antibiótico. E essas bactérias, elas crescem no corpo da formiga ou mesmo no ninho da formiga e produzem antibióticos que são efetivos contra os fungos patógenos. Então, elas têm a sua própria fonte de medicamentos cultivando bactérias produtoras de antibióticos.
Nós estamos conversando com Maurício Bassi Júnior, do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Unesp, campus de Rio Claro. Professor, nessa cultura de fungos das formigas, tem algum benefício também para os fungos?
Com certeza, porque o ambiente que as formigas proporcionam para o fungo mutualista é um ambiente, no máximo possível, livre de competidores. Em vida livre, os fungos têm que competir com outros fungos e outros micro-organismos em geral por alimento. Então, essa competição é minimizada pelas formigas quando elas tomam todas as providências possíveis para eliminar os competidores. Então, é tal como a gente faz com as nossas culturas, que a gente procura eliminar as ervas daninhas, né? Além disso, quando uma formiga faz a reprodução sexuada e funda um novo ninho, ela carrega consigo uma amostra desse fungo mutualista. Então, ela também atua na dispersão desse fungo, né? Os fungos de vida livre, para dispersão, dependem de uma série de vetores, esporulação, ação do vento, é um pouco mais ao acaso. E no caso das dispersão das formigas, pelas formigas, do fungo mutualista, seria uma dispersão mais efetiva também. Então, o fungo leva muita vantagem quando ele se associa com as formigas.
Professor Bassi, uma última pergunta. Esse estudo tem potencial para render aplicações?
Sim, essa é a parte mais interessante, porque esses fungos das formigas, eles têm uma capacidade, principalmente os fungos das formigas cortadeiras, eles têm uma capacidade muito grande de digerir biomassa. E a digestão de biomassa é um aspecto muito interessante para a biotecnologia hoje. Existem aplicações já em andamento, como, por exemplo, etanol de segunda geração onde bagaço de cana, por exemplo, é convertido em glicose e glicose é etanol. E existe também estudos em andamento que apontam que o bagaço de cana e outras biomassas vão substituir o petróleo no futuro como matéria-prima para a produção de diversas substâncias, como plásticos, polióis, e que são muito importantes para a indústria atualmente. E os fungos das formigas são especialistas nesse tipo de conversão de biomassa. Então, esse estudo, por exemplo, mostra que além do potencial do fungo, tem um segredo, né, das formigas na manutenção e na manipulação do fungo, que se a gente conseguisse mimetizar num formigueiro artificial, a gente estaria utilizando essa especialização das formigas, que demorou em torno de 60 milhões de anos para chegar no nível que está, para o nosso próprio benefício. A gente conseguiria mimetizar com alta eficiência processos produtivos industriais que a gente ainda não domina.
Perfeito. Nós conversamos com o farmacêutico bioquímico Maurício Bassi Júnior, do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro. Para saber mais sobre os fungos que servem de alimento para formigas, leia a reportagem de Suzel Tunes na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar nossa conversa.
Muito obrigado. O prazer foi meu, Fabrício. Eu escolhi O Mar, de Dorival Caymmi.
Quando quebra na praia, é bonito, é bonito. O mar, pescador, quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos, nas ondas do mar. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Pedro vivia da pesca, saía no barco 6 horas da tarde, só vinha na hora do sol. Ai, ai. Todos gostavam de Pedro e mais que todos Rosinha de Chica, a mais bonitinha, mais bem feitinha de todas as mocinhas lá do arraia. Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite, não veio na hora do sol. Arraia. Deram com o corpo de Pedro jogado na praia, ruído de peixe, sem barco, sem nada, num canto bem longe lá do arraia. Pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoideceu. Vive na beira da praia, olhando pras ondas, andando, rondando, dizendo baixinho: morreu.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Cristina Queiroz participou da entrevista sobre o movimento da pichação em São Paulo. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.